Para já gostava também de introduzir a minha delegação. Ao meu lado estão os presidentes dos Die Linke no Bundestag, no Parlamento, a Mira e Dr. Bartsch, e a senhora Bradman, uma colaboradora. Depois temos o senhor Marco Böhmer, deputado do Parlamento da Saxónia Regional, e ele é também o secretário-geral. Depois temos uma deputada de Hamburgo, e outro deputado e também presidente do grupo parlamentar em Berlim, e à minha esquerda, Stefan Gebhardt, também deputado do Estado de Saxónia-Anhalt, e também é membro lá da Comissão Europeia. Em todos os parlamentos regionais temos comissões europeias, e também as finanças e todos os assuntos europeus vão ser discutidos nos nossos parlamentos regionais. Nós somos os presidentes da Conferência de Presidentes de todos os grupos parlamentares, da Die Linke, parecida ao Bloco de Esquerda, mas também temos o apoio dos colegas eurodeputados que possibilitaram essa delegação. É o nosso terceiro dia aqui em Portugal. Já tivemos conversas, evidentemente, como não podia deixar de ser, com representantes dos partidos da esquerda, mas também dos deputados aqui do Bloco da Esquerda. E por isso já tivemos um intercâmbio, uma partilha bem interessante, e hoje estamos empolgados de ouvir as vossas perguntas e que vocês também possam responder às nossas. Ou seja, eu acho que o consenso comum é uma Europa em paz, e todos olhamos com muita preocupação a situação atual na Ucrânia, no nosso Parlamento, igual ao vosso, tanto no federal como nos regionais. O tema do conflito da Ucrânia, a mudança climática, a crise da corona são temáticas que ultrapassam e perpassam, digamos, a todos os países europeus, que temos que solventar em conjunto, ou então não vamos conseguir solucioná-lo. Por isso foi esse desejo de vir aqui a Portugal, entrar num diálogo convosco. Eu esqueci-me de me apresentar. Sou Eva von Anger, sou presidente do Grupo Parlamentar em Saxónia-Anhalt, mas não sou membro da Comissão Europeia, mas sim na Orçamental. Mas nós também recebemos muitas verbas europeias, que é sempre uma temática. Nós, Bundesland, também numa região tão pequena como Saxónia-Anhalt, e é uma grande honra, e estamos muito gratos e penhorados pela vossa atenção. Esqueci-me, a Daniela Schlegel, a colega que é a primeira secretária, a representante permanente do embaixador da Embaixada da Alemanha aqui em Portugal. Estamos numa estreita coordenação. Quando nós viajamos para outro país, sempre contamos com o apoio da Embaixada Alemã. Muito obrigado por isso também. Muito obrigado. Fazemos com muito gosto referência a isso. Na Alemanha temos uma posição um pouco mais crítica e agora ia pedir ao presidente do grupo parlamentar no Bundestag, no Parlamento Alemão, a palavra, Dr. Bartsch. Muito obrigado pelo convite. Primeiro gostava de frisar que nós, como Link, somos pro-europeístas enquanto partido, sempre vimos com bons olhos a integração europeia, mas também vemos pontos muito críticos neste momento e uma necessidade grande de reforma dentro da UE, porque todos os condicionalismos da Troika não levou uma maior integração na Europa. Um ponto importante para nós é, portanto, vemos grande necessidade de reforma. Você abordou um tema muito importante. Os candidatos para adesão, politicamente foi o correto de lhes prometer ou de lhes dar esse status de candidatos à Moldávia e à Ucrânia, mas a realidade é outra, porque elas não cumprem ainda as condições enquanto Estados de Direitos. Mesmo abrindo os capítulos, já será difícil. E nós, enquanto a Link, temos que ver que não se apliquem medidas diferentes, padrões diferentes. Olhemos, por exemplo, para a Macedónia do Norte, é candidato há 18 anos, mudaram o nome do seu país, até fizeram tudo o que foi desejado e ainda assim não houve progresso nesta cimeira. Isto é um problema e acho que estas duas coisas temos que implementar, as reformas na União Europeia dos contratos, dos acordos, para que a Europa possa cumprir o seu papel. Ouvimos em muitos conflitos que a Europa não tem esta posição que deveria ter sem os Estados Unidos e sem a China. Pouco se mexe e nós, enquanto países europeus, estamos apelados em fazer algo. Não se pode apenas falar disso. Também o Governo Federal o diz, temos necessidade de reforma, mas realmente temos que fazer alguma coisa. Quais são os temas onde temos que mudar? Quais são as decisões que devem ser tomadas? E uma observação sobre o conflito da Ucrânia. A posição da D-Link é claramente que estamos solidariamente ao lado do povo ucraniano. Este é um ataque sem justificação do Putin, que não podem justificar aquilo que está a acontecer agora com milhares de mortos, com destruição completa de cidades. É completamente inaceitável e assim o criticamos com toda a clareza. Mas fizemos uma pequena diferença ao Governo Federal no fornecimento de armas por parte da Alemanha. A Alemanha é responsável por duas guerras mundiais, grandes guerras, e fez muita destruição na Rússia. Por isso temos que ser um pouco mais cautelosos e reticentes, e nós estamos convictos e convencidos que não haverá uma solução militar. Precisamos utilizar todas as vias diplomáticas. É bom que o chanceler e o Macron estão a ligar ao Putin para fazer progredir as coisas, mas aqueles países fora da Europa, a China, a Indonésia, também são muito importantes, porque não estão ao lado da Europa. Não podemos olvidar isso. A maioria da população mundial não é tão solidariamente ao pé da Ucrânia como Portugal ou Alemanha. Alguns ganham, a Índia, por exemplo, comprando baratamente o petróleo da Rússia e depois o revendem, e os gregos enviam os seus barcos petroleiros. Por isso, gostávamos de saber a vossa perspectiva, qual é a necessidade de reforma dentro da União Europeia e que chances, que hipóteses temos, e não só apenas falar disso. Eu conheço isso há mais de 20 anos, sempre falam nisso, tem vindo a falar disso cada vez mais, mas precisamos de uma modificação. Enquanto tivemos este princípio da unanimidade, isto é um ponto fulcral. Qual a vossa perspectiva de Portugal e desta comissão? O que é indiscutível entre nós, a integração europeia é central, fulcral para os países individuais e para o progresso no mundo, porque os reptos que temos, e já mencionou alguns, mas se houver agora uma crise de pobreza, de fome, temos todos os meses centenas de pessoas que morrem de fome, os cereais que não chegam. Nós temos uma grande responsabilidade neste momento. E última observação, gostava também de saber, ontem tivemos uma visão muito crítica dos partidos com os quais conversamos, ou seja, os requisitos de Portugal, da Troika, que foram impostos a Portugal, tiveram até um excedente nos orçamentos durante vários anos. Qual a vossa visão enquanto partido no governo? Você vai dizer que é a decisão certa, mas também com uma certa diferenciação, se calhar. Para já, muito obrigado. muitas questões, mas vou tentar responder a todas. Mas uma anotação prévia, porque mencionou a Ucrânia, historicamente a situação na Alemanha é outra, porque a Alemanha fez grandes destruções durante a Segunda Guerra na Ucrânia e na Rússia, por isso nós somos muito cautelosos e prudentes com o fornecimento de armas e não levarão uma solução militar. Quanto mais armas são enviadas para lá, a Rússia será ainda mais agressiva. E acho que existem outras opções, e chega ao tema fulcral da energia. Nós ainda recebemos gás da Rússia e transferimos 1.000 milhões cada dia nos cofres de guerra do Putin. E nós não podemos dizer stop, já temos que terminar isso. Isso teria repercussões graves na Alemanha. O chanceler disse bem, as sanções têm que afetar mais o Putin e não a nossa população, através da grande dependência energética da Rússia. A Alemanha, sobretudo o leste da Alemanha, não pode renunciar de um dia para outro da energia russa. Não sei se será até final do ano, isto ainda que estão em aberto, mas fazemos todos os possíveis, verbalmente muito, queremos incrementar as energias renováveis, o poupar nos lares. Mas agora temos a segunda alerta do suministro de gás na Alemanha, esse é o segundo patamar. Os armazéns estão cheios num 60%, mas para o princípio do inverno precisamos de 90% para poder sobreviver no inverno. E não é um grande desafio, repto, não sabemos como vamos conseguir. E se falamos também da indústria na Alemanha, isso seria muito grave. Há muitas indústrias que dependem do gás. Se não tem gás, tem que fechar as portas e não conseguem rearrancar tão rapidamente. Não é apenas a indústria do vidro, mas muitas outras. É um grande repto para a Alemanha. Nós estamos da visão que as quatro centrais nucleares que ainda nos restam não são uma solução. Eles deveriam ser fechados até final do ano e tenho a certeza que isto vai acontecer. Talvez ou vão prorrogar meio ano mais, mas não é uma solução para esta crise. Nós nem recebemos os fossíveis para os poder continuar a produzir aí. Depois temos também o problema de armazenar a longo prazo o material nuclear. A nossa posição é a energia nuclear não é a solução e os últimos quatro centrais restantes apenas fornecem pouca energia na Alemanha, mas a eletricidade não é o grande problema. É a indústria que depende em grande maneira do gás, especialmente no leste, porque aí chega o conduto do gás. A Alemanha está a levantar os chamados G-terminals com grande velocidade, que possam também chegar navios e barcos. Nós agora recebemos de todo o mundo, já não somos muito criteriosos e a todo preço. Ou seja, estão-se a levantar terminais LNGs para alimentar as refinarias. Nós somos em contra do fracking, somos muito críticos, mas fizemos também uma pequena modificação porque não vemos outra hipótese neste momento. É preciso dizer, aqueles objetivos ecológicos que tínhamos, o governo, nos afastamos muito, ninguém já fala disso. E 2045 é uma grande ilusão. Nós, enquanto a Link, nos congresso acordamos coisas mais radicais, mas francamente já não tem muito a ver com a realidade. O comboio vai numa direção bem oposta, ou seja, a eletricidade nuclear não é a solução. Tentamos comprar gás, petróleo em todo lado e também tentamos incrementar as energias renováveis. Referentes a outras questões da Turquia, gostava de responder. A Turquia não é candidato, mas somos muito críticos o que está a fazer agora. Se vemos o que a Turquia está a fazer neste momento com os curdos, com a Síria, depois também o membro da NATO Gás, de tal maneira não pode ser membro da União Europeia. Mas também não queremos trancar, fechar as conversas. Temos que lhes dar uma perspectiva, uma esperança. A Turquia, sobretudo a oposição na Ucrânia, a porta para o UE não está fechada, mas neste momento a Turquia está bem afastada, bem longe. E no que diz respeito à inflação, evidentemente prende-se com a energia, a questão energética é a chave para a inflação, porque os saltos mais altos inflacionários são também nos alimentos, aumentos do 30% ou 35%, mas isto tem a ver que, com o transporte delas. Os alimentos também têm que ser transportados, isto também custa energia. É um grande desafio. Agora trata-se de amortiguar as consequências. Temos dois programas de poupança do governo que estão bem, mas não o suficiente. Precisamos de um terceiro pacote de compensação para as pessoas, sobretudo para aquelas de baixos salários ou médios salários, pois é um grande problema para elas, porque alguns delas têm já dificuldades de comer quente uma vez por dia. Não é a grande maioria, evidentemente, mas é um fator relevante. E última observação acerca de Portugal, enquanto porta de entrada para o fornecimento do gás. Pronto, isto pode ser uma possibilidade, mas para a crise atual e para os próximos anos, acho que não é possível. Até isto será possível realmente que chegue gás de Portugal para a Alemanha. Vai demorar muito. Neste momento apostamos no alargamento de portos já existentes na Alemanha, onde construímos terminais. A minha opinião pessoal, nós devíamos utilizar mais as possibilidades das energias renováveis, sobretudo em países onde há muito sol. Nós temos muito menos sol do que os países africanos, ou de Portugal também. Por isso, acho que isso será o maior desafio. Evidentemente, isto está ligado à Rússia e à Ucrânia, mas não podemos fechar os olhos. O maior problema será a fome no mundo. Isto está a aumentar numa tal velocidade e não seria prudente se nós comprarmos gás em todo o mundo, depois os outros países ficam sem gás. Nigéria, por exemplo, já não podiam haver voos porque já não tinham combustível. E nós fechamos um pouco os olhos. Não o podemos fazer. E temos um pequeno dissenso ao colega do Chega. Nós não pensamos que os países individuais são a solução. A Europa só pode ter um bom papel a nível mundial se é uma Europa coesa, una e conjunta. A Alemanha é um grande país em termos de população e força económica, mas mesmo a própria Alemanha não é um grande player a nível mundial. Só como a Europa unida temos esta possibilidade de ser uma força, do progresso e da paz. E essa deve ser a nossa exigência. Quanto tempo é que temos ainda? Gostava de saber, tinha muitas perguntas ainda, sobretudo também no que diz respeito à evolução da inflação. Ainda tenho uma hipótese de colocar uma pergunta. Quanto tempo nos resta, doutora? Alguém de vós, não coloquei eu a pergunta e vou também o sofrer do seu tempo concedido. Muito obrigado pelas palavras claras contra a política de austeridade como não nenhuma solução para a inflação. Também a mim me parece a próxima década será a maior tarefa da União Europeia de conseguir este equilíbrio entre as nações. Equilíbrio social e económico é também tarefa dos Estados Nacionais, mas também da União. Isto também é a nossa visão. Nós somos um pouco críticos. Esta União Social realmente tem que ser realizada. Isto nos distingue claramente de outras forças políticas e também olhamos para o nosso próprio país e a União Europeia. Como podemos o conseguir? Também comparto a sua opinião que isso não pode ser a custas dos mais pobres. Gostava de saber qual é a via que vocês empreendem, olhando para a União Europeia, mas também dentro de Portugal, para que ajudar aos mais pobres, aos mais carenciados na Alemanha. Isto, os custos, por exemplo, dos alimentos que precisam, sobretudo, as famílias de baixo rendimentos, vocês são o partido que pode implementar as medidas. Qual é aí o vosso enfoque para combater a inflação? Vou cumprir um minuto, Sr. Presidente. Muito obrigado por este quadro muito diferenciado de opiniões. Desejo-vos as melhores venturas para as decisões que têm que tomar. Nos desejo uma Europa pacífica, um mundo pacífico. Estamos a trabalhar todos e em conjunto. É uma boa tradição, quando somos convidados, também entregar alguns presentes aos anfitriões. Nós também temos uma pequena lembrança, não o vá conhecer, mas agora vou apresentar. Isto é a representação mais antiga de um corpo celeste que vem do estado Saxenanhalt, tem mais de 4 mil anos de idade. Isto que trouxe aqui não é o chamado disco do céu de Nebra. Isto até foi aberta a minha mala, isto não é original, mas com todo o gosto o deixamos com uma boa lembrança desta conversa tão frutífera. Muito obrigado.